Nessa noite eu quero falar com vocês sobre este tema. O que fazer quando os maus prevalecem? Vamos ler no Salmo 37, versículos 1 ao 4. Eu coloquei como primeira parte ali, porque na verdade eu ia falar até o versículo 6. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, foi tanta coisa que à medida que você vai estudando e Deus vai falando no coração, e eu disse, eu vou deixar isso para outra semana. Então eu vou tratar com vocês sobre esses quatro versos, e depois na semana que vem eu vou tratar, vamos dar continuidade, até onde Deus permitir. Este é um salmo de Davi. Tá? Então Davi, na sua oração, na sua vida com Deus, possivelmente se surpreendeu com a complexidade da vida. E então ele aprendeu de Deus algumas lições. E no seu escrito, nos seus escritos, no seu poema, na sua poesia hebraica, ele nos lança aqui verdades muito importantes. Então vamos ler. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Vamos lá. Nós vivemos dias difíceis, mundialmente falando, e especialmente no nosso país. Nós temos ouvido, assistido, lido sobre escândalos e mais escândalos financeiros através da mídia, em toda a área da mídia, que acontecem não só no sistema político, social, mas também acontece na igreja. Os escândalos se esparramaram, ou não é verdade? Em toda parte. A pergunta que cristãos sinceros fazem para mim, muitas vezes é esta. Por que Deus permite tudo isso? Por que Deus permite que pessoas más roubem, tirem dos mais fracos? Pessoas honestas não conseguem progredir. E pessoas que enganam, que mentem, progridem. Por que Deus permite tudo isto? Este salmo, escrito por Davi, como eu disse no início, é a sua experiência por longos anos. E ele descobriu essas estranhezas, ele observou essas coisas. Ele observou essas confusões que existem no nosso mundo. Mas ele nos escreve esse salmo para que o nosso coração se aquiete. Para que nós fiquemos sossegados. As lições deste salmo nos ensinam a sossegar o coração diante de tanta injustiça, de tanta confusão. Muito bem. Parece que o pensamento mundano, tá? Traduzido é, parece que quanto mais as pessoas fazem pouco de Deus, segundo nós percebemos, e seguem seus excessos impiedosos, mais prosperam. Ou não é assim? Mais se enriquecem, parece que são mais felizes, parece que o mundo governado pelo acaso, parece que o mundo está sendo governado pelo acaso, parece que a fortuna é a senhora do juízo. Não parece isso? Parece que não há alguém que governe nada. Parece que tudo está lançado ao acaso. Quem pode mais, chora menos. Ou não é assim? Nós cristãos chegamos à igreja, lemos a Bíblia, oramos, buscamos a face de Deus e temos que nos deparar com essas situações. Situações injustas, onde você vê pastores dizendo assim, eu ouvi uma, pelo meio do WhatsApp, que a camarada dizia assim, Deus não quer ninguém rico, Deus não quer ninguém rico, pobre, desculpe, Deus não quer ninguém pobre, porque quanto mais você tiver, mais você dá na igreja. Olha a jogada. Você percebe a jogada? Hein? Você percebe a manipulação? Então isso leva a pessoa a dizer assim, Deus, se o senhor me der mais, eu dou mais na igreja. Essa pessoa não está afim de dar mais também na igreja. Ela está afim de fazer uma barganha verbal, emocional com Deus para ter mais, porque ela vai continuar sendo egoísta. Eu pergunto a vocês, desde quando Deus precisa do nosso dinheiro? Pelo contrário, é Deus que nos dá coragem e força para ganharmos dinheiro, para que nós possamos trabalhar, nos enriquecer e assim por diante. A Bíblia diz que é Deus quem faz o rico, é Deus quem faz o pobre. Então não adianta uma pessoa que Deus escolheu para ser pobre tentar ser rico, porque ela não vai conseguir, a menos que ela abandone os caminhos de Deus e entre por caminhos de falcatruas. Então ela está escolhendo um outro caminho, ela está perdendo a sua dignidade, o seu valor, a sua utilidade, tanto para Deus como para a vida e para as pessoas que a cercam. Deus não precisa do nosso dinheiro, ele precisa que nós compreendamos quem somos. Não adianta nada você vir aqui e dar uma oferta, você tem que entender por que você faz isso. Uma igreja não tem que ser mantida porque tem que ser mantida. Mas por que nós mantemos uma igreja? Por que nós sustentamos um ministério? Por quê? Qual é a razão? O que é que Deus está fazendo por trás de tudo isso? Existe seriedade? Existe honestidade? Eu estava lendo outro dia que algumas pessoas têm uma fé tóxica porque eles têm medo de mudanças. E eles não aceitam as coisas modernas que estão entrando na igreja porque são retrógrados. O problema não é medo de aceitar mudanças. A questão é pensar no que essas mudanças farão conosco daqui a 10 anos. Então, às vezes, nós aceitamos determinados pensamentos, aceitamos determinadas ideias, e relaxamos, e deixamos de pensar o que aquilo fará conosco daqui a 10 anos. Você, na sua vida, você começa a aceitar determinados tipos de influência, porque não tem nada de mal, aquela pessoa é boa, mas daqui a um tempo você está pensando como ela. E daqui a um tempo você está pensando como outros que pensam como ela. E vocês formam um clã. E vocês começam a seguir um caminho estranho, um caminho perverso. Então, o que Deus nos dá é conhecimento, discernimento, para que nós possamos colocar as coisas debaixo de critério. Que nós nos tornemos pessoas afastadas dele, que nós saibamos pensar como Deus pensa. Por isso que o Espírito de Deus sempre está tentando nos ajudar, nos orientar, a fim de que nós sejamos pessoas constantes e fiéis a Ele. Na verdade, neste salmo, vocês estão comigo? Na verdade, através deste salmo, o Espírito Santo está nos dizendo que tudo que nós estamos vendo ao nosso redor é transitório e passageiro. Tudo isto é transitório e passageiro. Na verdade, este salmo está nos ensinando uma grande lição. Não sei se vocês conseguem ler, mas diz lá, logo nós vamos ter os telões aí. A riqueza dos ímpios, veja, eu disse há pouco a vocês o seguinte, eu disse Tá, não quer apagar, por quê? Ok, senão vocês não me olham, vocês ficam olhando lá. Então veja só, a Bíblia ensina que Deus fez o rico e Deus fez o pobre, não é isso? E eu acabei de dizer que algumas pessoas, para se tornarem ricos, se afastam de Deus e seguem caminhos de falcatruas. Seguem caminhos perversos, corruptos, não é isso? Então, pessoas honestas não conseguem ter determinadas coisas, e outras pessoas que têm menos até competência, mas porque são espertos, conseguem obter coisas. E então nós dizemos, Deus não é justo. Onde está Deus nessa história toda? Ele está lá no céu com seus santos anjos no lugar da sua habitação, e nós aqui levando trombadas, sofrendo injustiças. Eu vou lá no trabalho, eu não posso apitar nada, mas tem uma pessoa lá que é influente com os outros e faz o que quer. Tem pessoas no nosso condomínio que chegam e pisam em todo mundo. E quando nós vamos falar alguma coisa, não temos sequer colaboração de alguém que aceite a nossa palavra. Nós vivemos num mundo justo? Claro que não. Vivemos num mundo injusto. Mas, então vamos lá. Esse negócio tinha que funcionar, né? Aí. A riqueza dos ímpios, quem são os ímpios? São pessoas rebeldes a Deus, que se afastaram dele. É passageira. É isto que este salmo vai nos ensinar. A riqueza dos ímpios é passageira. Sua glória é maldita. Sua felicidade é instável. Mas aquele que confia e faz a vontade de Deus, mesmo em meio a sérias adversidades, receberá o cuidado divino e o seu socorro em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Eu gostaria que vocês lessem em voz alta o que eu acabei de ler agora. Vamos lá? A riqueza dos ímpios é passageira. Sua glória é maldita. Sua felicidade é instável. Mas aquele que confia e faz a vontade de Deus, mesmo em meio a sérias adversidades, receberá o cuidado divino e o seu socorro em tempo oportuno. Veja só, o que é a riqueza dos ímpios? Vocês não estão comigo. É passageira, ok? O que é a sua glória? É uma coisa amaldiçoada. Não tem a bênção de Deus. A pior coisa que existe é você trabalhar, trabalhar e trabalhar. E todo o seu rendimento é ser algo amaldiçoado, não ser abençoado. E muitos aqui sabem disso. Já passaram por essa experiência. Aquele dinheiro vai embora. É uma maldição, porque a felicidade se torna instável. A pessoa, quanto mais tem, mais quer. Mais tem, mais quer. Mais tem, mais quer. Ela é instável. Ela é compulsiva. Ela não para. É como aquelas pessoas que não param de comprar. Elas pingam de loja em loja. Gastam tudo que têm em coisas que realmente não precisam. Depois se vêm endividadas, fazem negócios completamente confusos. Não há necessidade disso, elas poderiam investir em outras coisas, mas investem em algo porque a sua imaginação, a sua fantasia lhe disse que aquilo era importante. E no fim, ela acaba percebendo que tudo que ela fez, tudo que fez gerou tremenda instabilidade, uma insegurança. Agora ela voltou ao estado que estava antes, um estado miserável de alma, e sabe que terá que reconstruir tudo de novo. Ela se encontra numa situação difícil, numa situação miserável. Afinal, Quando nós pensamos que a riqueza de uma pessoa corrupta é passageira, quando nós pensamos que todo o seu glamour é uma coisa maldita, uma coisa falsa, enganosa, não tem proveito, porque a sua vida ela não produz utilidade com o que tem para o reino de Deus, é que nós estamos tratando, ok? Então, a sua felicidade é instável. O que acontece com aquele que faz a vontade de Deus, mesmo atravessando sérias adversidades? Ele recebe o quê? Ele recebe o cuidado divino. O que você entende por cuidado divino? Cuidado divino não é só que Deus fica livrando a cara deste, livrando a cara daquele, trazendo soluções para cá, soluções para lá. O cuidado divino nos diz que Deus está constantemente procurando nos orientar, dirigir nossas vidas, ser o Senhor de nossas vidas, regular nossas vidas, trazer sobre nós a sua administração. Então, quando nós seguimos os processos que Ele nos dá, quando nós seguimos as orientações que Ele nos dá, nós podemos ter certeza que em tempo oportuno teremos também o seu socorro. O Senhor, como disse o homem de Deus, o Senhor é o meu socorro bem presente em tempos de tribulação, em tempos de angústia. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Pode ser que aquilo que você está passando hoje seja o resultado de seus próprios erros. Pode ser que aquilo que você está enfrentando ou passando hoje não seja resultado dos seus erros, mas seja resultado de ódio de terceiros. Pessoas que têm inveja do que você tem. Pessoas que não podem ser quem você é. Pessoas que não conseguiram chegar onde você chegou. Pessoas que odeiam a sua experiência com Deus, também por esse lado. Enfim, são tantas as situações, mas aí estão algumas. O que você tem que fazer? Entender que Deus quer orientar sua vida. Se você errou no passado e hoje está surgindo um resultado infeliz, o que você vai fazer? Como que você apaga o passado? Explodindo o presente? Não. Você não pode tomar nenhuma decisão enquanto Deus não orientar você corretamente. Quando você tenta tomar as rédeas da situação, quando você tenta imprimir o seu ritmo, quando você tenta imprimir a sua dominação, você incorre em erro. Você começa então a tornar-se o senhor ou a senhora da sua própria história. Lembre-se que Deus tem um plano na sua vida. E esse plano não começou quando Ele te chamou. Esse plano começou antes dos seus ossos serem formados no ventre da sua mãe. Você já era escolhido por Deus desde a eternidade. E os dias da sua vida já estavam escritos no seu santo livro. Se os seus dias estavam escritos lá, o que você tem que fazer? Encontrar um meio para descobrir o que Deus escreveu sobre você. Descobrir os planos que Deus tem para você. Eu consegui entender os planos que Deus tem para a minha vida. Às vezes tropeço em algumas coisas, porque somos imperfeitos. Mas eu entendi o que Deus quer da minha vida, ou quis da minha vida e quer. Eu estou há mais de 35 anos fazendo o que faço e não me arrependo. Não sou reconhecido como uma pessoa de grande influência, mas eu me alegro muito do que Deus fez na minha vida, pelas transformações, pelas mudanças que ocorreram. Enfim, eu estou muito feliz de poder falar a palavra de Deus para vocês. Na verdade, Tudo que nós vemos ao redor é passageiro. Por isso que nós temos que tomar cuidado, para que nós também não sejamos pessoas passageiras. Para que nós não percamos aquilo que Deus prometeu para nós, prometeu fazer em nós, e os seus planos e desejos para nós. O apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, ele diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Qual é o primeiro conselho que ele dá? Não amem o mundo, e nem as coisas que há nele. Você sabe o que é o mundo? O mundo não é o planeta Terra, o mundo não é o cosmos. O mundo é um sistema filosófico de vida que se harmonizou para se opor a Deus. Ele se opõe a Deus, inclui pensamentos, segmentos, tudo que nós podemos imaginar. Até mesmo igrejas mundanas existem, e nós sabemos disso. E então ele continua, agora ele usa: se vocês amam o mundo, caso vocês amem o mundo, o que acontece? Não amam a Deus. Então veja só, o mundo é passageiro. E eu pergunto, o que é eterno? Hã? O que é eterno? É Deus. Deus é eterno. O mundo é passageiro. Se você ama o mundo, você é passageiro. E se você ama o mundo, você é efêmero. Se você ama o mundo, você não pode amar a Deus, porque Ele é eterno. Você trocou o seu foco, você modificou a sua maneira de enxergar. Então João, o apóstolo, continua: nada que é deste mundo vem do Pai. Todas estas coisas que são criadas nesse sistema para se opor à verdade, à boa moral, aos bons costumes, à verdade de Deus, aos princípios e valores eternos, não vêm do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Quando você está diante de uma vitrine e você tem o seu cartão de crédito e você olha assim, eu gostaria de ter aquilo, mas você não diz, eu preciso, eu quero, e você vai lá e compra. E você vai enchendo a sua vida com bastante coisa, você não consegue se conter. Você quer e quer e quer. Você agora comprou um óculos e diz, agora eu quero um óculos de cristal, porque agora eu sou a Cinderela de óculos. E então agora você quer aquele óculos e quer e quer e quer e quer e arruma uma briga porque quer. E você usa 2 meses e para. Agora você quer uma lente. Então você agora compra aquela lente caríssima que vem lá de Vênus. Então você... O oftalma tem um consultor em Vênus e ele traz, exporta essa lente e você paga uma fortuna e você quer e quer e quer. É o seu modo de falar. Pode ser uma roupa, sapatos, não é? Meia cinza. Eu sou fanático por meia cinza. Então, eu vejo uma meia cinza, eu sou atraído a ela. Então, às vezes, nós não nos contemos e todos nós temos esse problema, essa compulsão. Mas aqueles que têm mais precisam tomar cuidado, ou não é? E não é só por coisas materiais, ideias, influências, pessoas, círculos de amizade. Você precisa ter cuidado. Você, como cristão, precisa ter cuidado para analisar onde você está pisando, com quem você está andando. Lembra quando você tinha fervor no coração? Lembra quando você amava Deus e amava sua família? Lembra quando você fazia as coisas pelos seus irmãos? Hoje você só está falando que odeia sua família, odeia o mundo, odeia a igreja, não tem prazer. Você sempre arruma qualquer coisa para nunca estar presente. O que é que está sucedendo? O que é que está acontecendo? Você não prestou atenção, mas coisas que Deus odeia estão dentro de você. Coisas que Deus não queria que estivessem lá, mas você não percebeu, você não usou discernimento, você deixou de ler a palavra de Deus, e aquelas coisas entraram no seu coração, e hoje estão te roubando da presença de Deus, e você está perdendo a verdadeira visão e a verdadeira felicidade. João ainda diz no verso 17, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Porque ele não está com o seu foco no mundo. Ele não tem o seu foco nos seus interesses pessoais. Antes de pensar em si, ele pensa em como a sua vida pode ser útil. Muitas pessoas me questionam, Walter, mas se eu não tiver interesse pessoal, como é que eu vou viver? Você tem razão. Só que quando você buscar planos pessoais, você tem que analisar se você será pedra de tropeço para alguém. Se você será um empecilho na vida de alguém. Se Deus vai se agradar com o caminho que você está escolhendo. Se aquilo tudo vai tornar você uma bênção ou uma maldição. Deus quer abençoar sua vida. Deus quer abençoar as pessoas que disseram que o amam. Deus derramou o seu amor sobre nós. Deus nos tornou seus filhos por meio de Cristo Jesus, para que nós possamos ter o seu grande amor. Mas quando eu leio esses versículos de João, eu entendo perfeitamente porque o Espírito de Deus está trabalhando na minha vida. Mas quando uma pessoa se afastou de Deus, isto é um verdadeiro paradoxo na sua mente. São palavras confusas. Por que eu não posso ter? Ele vai por esse ângulo. Por que eu não posso ter? Deus não está dizendo que você não pode ter, que não pode comprar, não pode buscar. Deus está dizendo para você observar. Se isto vai lhe fazer bem, se isto vai ajudar sua família, se isto não vai destruir seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, sua esposa ou marido. Tá certo, Walter, nós vivemos num mundo confuso. Como é possível? Aqueles que fazem a vontade de Deus sofrerem intermináveis dificuldades, humilhações e injustiças, enquanto os maus e devassos se divertem em meio às suas safadezas, se regalam. É como eu disse, este salmo nos ensina a desviarmos o nosso foco das pessoas más, do que eles ganham, e olhar para a providência de Deus. Você pode não entender, mas Deus está trabalhando por trás da cortina. Você não percebe. Você pode estar passando agora uma situação crítica. A decisão que você quer tomar pode parecer a mais honesta possível para você. Mas se você não olhar e não escutar o que Deus está dizendo, você pode ser sincero na sua decisão, mas você terá consequências terríveis na sua vida. Os resultados serão desastres sobre desastres. Exemplo. Uma vez os discípulos disseram para Jesus: Jesus, está vendo o nosso templo? Vejam que pedras maravilhosas que foram colocadas lá. Jesus disse: coitado de vocês. Não ficará pedra sobre pedra. Por terem recusado a direção de Deus, no ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém e a destruiu por completo. Colocou fogo em todas as partes do templo e derrubou pedra sobre pedra, não ficando nenhuma construção sobre aquela base. Então, o que nós temos que fazer quando os maus prevalecem? Walter, eu não entendo, eu estou lutando com a minha vida e a minha vida não anda, mas tem um fulano que é um safado e ele vence. Deus não está vendo isso. Nós vimos que nós não devemos amar o mundo, porque o mundo é passageiro. Nós sabemos que o Salmo ensina que a riqueza dos ímpios é passageira, que a sua glória é uma verdadeira maldição, que nele não existe felicidade. O que existe são apenas momentos alegres, quando conseguem obter mais alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Respeite a Deus e não se abata por causa da prosperidade dos ímpios. Os versículos 1 e 2 dão a entender justamente isto. Deus diz, vou ler de novo, e vocês podem ler aí: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Muito bem. A prosperidade ímpia não deve inquietar o Filho de Deus. Eu não preciso ficar culpando Deus, dizendo que Ele não está vendo toda esta situação que nós estamos assistindo, tanto no Brasil, como no mundo, como na nossa vizinhança. O versículo 2 me diz uma verdade incrível, que eu tenho que acreditar. O que eu devo acreditar? Que os ímpios vão desaparecer logo. Esta é a verdade. A palavra logo significa tempo oportuno. Você nunca deve se esquecer que um dia para Deus é como mil anos. E mil anos para Deus são como um dia. Deus não está preso ao espaço e ao tempo. Deus sempre é. Ele não é o Deus que foi. Ele não é o Deus que será. Ele é o Deus que é. Jesus disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Deus não estaria aqui hoje quando você pensou nele ontem. Ele estava com você quando você pensou nele. E ele está conosco porque estamos reunidos em seu nome. Ele sempre é. Porque o salmista diz que nós não devemos nos aborrecer por causa dos maus. Porque esse aborrecimento gera uma instabilidade. E podemos ser tentados a ter inveja deles. Essa inveja nos leva a um caminho, uma vez tendo a mente perturbada, dizendo, por que eles conseguem e eu não? Esta inveja pode me levar a tentar me parecer com eles, a fazer o que eles fazem, a imitá-los. E você entendeu que a verdade do verso 2 diz que tudo que eles fazem é transitório. Porque quando Deus diz que eles vão desaparecer logo, Deus diz como? Eles são como a erva que seca. Naqueles desertos de Israel, quando existe um clima um pouco chuvoso, as ervas crescem logo. Mas como o clima é árido, logo o chão esquenta e a terra fértil, ela é muito rasa, fina. As raízes não aprofundam, de modo que elas secam rapidamente. Assim são as pessoas sem Deus. A vida para eles é um negócio. É um prazer de momento a momento. Eles não entendem a razão de estarem aqui. A única coisa que eles fazem é tentar conseguir coisas para deixar para os filhos, porque os filhos têm que ter mais do que eles, mas eles não percebem que tudo é transitório. Eu não estou dizendo que você não deve deixar coisas para os seus filhos, mas deve ensiná-los que tudo é transitório, porque Deus diz que é. Se Deus não existisse, também seria transitório, porque este mundo não aguenta 10 bilhões de humanos sobre a Terra. Seus continentes. O nosso planeta está agonizando. Se Deus não nos tirar daqui, a própria natureza nos expulsará daqui. Mas eu creio que serei puxado para a eternidade. E nós estaremos juntos com o Pai na sua presença. Porque o Espírito de Deus que atua neste lugar nos diz que Deus nos ama. E você deve entender que tudo passará. Tudo passará. Jesus nos ensina, céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Quando o salmista diz, não se aborreça, não tenha inveja, a palavra inveja significa não se associe aos costumes, aos hábitos daqueles que são rebeldes a Deus. É isso que significa inveja aqui. A possibilidade de praticar o que eles praticam. Se Deus não me dá, eu vou fazer de outro jeito. Algumas pessoas vieram a esta igreja. E eles acharam que estando aqui, Deus iria abençoar seus negócios. Mas como Deus pode abençoar seus negócios se eles mesmos não querem consertar suas vidas? Porque quando Deus quer ou abençoa o que temos, é porque Ele conseguiu atingir primeiramente a nós. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse que de Abraão nasceria uma nação abençoada. Mas Ele disse a Abraão o seguinte: Abraão, seja você uma bênção. Ele disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se alguém se levanta contra mim e eu sou abençoado por Deus, eu não preciso buscar nenhuma coisa que levante uma barreira, me impermeabilize, seja lá o que for. Não preciso, eu tenho Deus, e aquele que mora dentro de mim é maior do que aquele que habita no mundo. Mas há pessoas que vão buscar místicos. Eles não sabem o mal que estão fazendo a si mesmos. Porque Deus proíbe determinadas práticas como essas. Se nós então devemos respeitar a Deus, quando nós não nos associamos aos costumes corruptos, escabrosos dos ímpios, significa que realmente o respeitamos. Diante da impiedade, nós temos que aprender uma segunda coisa, e esta é a última hoje. Tenha uma atitude de fé. Nos versículos 3 e 4, vou lê-los novamente. Já se cansaram? Eu falo muito, né? Eu sei. Vocês são educados. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Não é coisa fácil confiar em Deus, concordam comigo? Ainda mais quando vemos que os maus se divertem, se tornam materialmente prósperos e se regalam nas suas orgias, enfim. No entanto, vocês cristãos, ou nós cristãos, devemos lembrar que a nossa experiência com Deus fez com que Deus se tornasse o Senhor de nossas vidas, isto é, o nosso dono. É aquele que passará a administrar nossas vidas. Como o Senhor, Deus tem controle do tempo, das eras, das pessoas e de tudo que acontece na história. Nada que aconteceu na história estava fora do olhar dele e da sua cronometria. Por isso que nós temos profecias, tanto no Velho como no Novo Testamento, que se cumprem a cada dia, porque Deus está no controle da história. Deus não criou o homem e jogou-o na bacia das almas, disse, se virem, não. Ele cronometrou. Eu ainda quero perguntar a ele, se ele tiver misericórdia de mim e eu estiver na sua presença eterna, por que o Senhor nos criou? E eu vou dizer para ele, não vem com essa história que está escrito lá na Bíblia, que é para o louvor da sua glória. Me dê uma outra razão. Eu vou inquiri-lo. Mas por enquanto, eu tenho o maior prazer que eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Nada está fora do seu controle. E a prova de que nós confiamos nele é que fazemos a sua vontade enquanto ele supre as nossas necessidades diárias. Em vez de ficarmos aborrecidos com os ímpios, porque eles têm e eu não tenho, porque naquela casa tem, na minha não tem. Porque ele comprou uma bicicleta e eu não consegui comprar um velocípede. Porque ela teve bebê e eu não posso ter. Porque o marido dela ou a mulher dele, olha que bonitão, que bonitona, e o meu... Mas era bonitão quando você olhava para ele pela primeira vez, não era? Agora está meio esbagaçado. Agora as mulheres olham para eles, nossa, como você está ficando velhinho. Um dia eu estava no funeral e chegou uma moça que eu fiz o casamento dela. E ela chegou para mim e disse assim, Walter, sim, nossa, como você envelheceu. Quase que eu falei para ela, como você está feio, hein? É como aquela piada do bêbado e a feia no ponto de ônibus, já ouviram? Conhecem? Não? Posso falar, não? O bêbado chega por uma mulher feia e olha e diz assim, mas tu és feia, hein? Ela vira as costas para ele. Ele dá a volta. Mas a senhora é feia. Ela diz, um chato. E vira as costas para ele. E ele dá a volta. Mas que mulher feia, hein? E ela não aguentou mais e diz, eu sou feia e você é um bêbado. Mas ele diz assim, mas amanhã eu tô curado. Você vai continuar feio, hein? Então... Tá, vamos voltar aqui para o assunto sério. Em vez de ficarmos aborrecidos com toda a impiedade nessa vida, nós deveríamos, como bons cristãos, estarmos trabalhando pelo bem. É o que diz aqui. Confie em Deus, o Senhor. Ele começa tratando sobre fé, porque confiança aqui é fé. Tenha fé. Mas a fé não é só uma questão de crença. A fé também, e principalmente, é uma questão de fidelidade. Não existe fé sem você ouvir alguma coisa em que deve crer. Eu estou falando para vocês várias coisas nesta noite. Vocês não vão guardar tudo, eu sei disso. Mas elas respingam e caem como o alimento necessário dentro de cada um. Vocês ouvem o que precisam ouvir. E às vezes vocês fecham ouvidos para o que precisariam ouvir. Porque não querem ouvir. Não façam isso. Mas quando ouvem, vocês creem. E vocês percebem que devem andar sobre o que ouviram. Isso é fé. Então seria assim: sejam fiéis a Deus, que é o Senhor da vida de vocês. E façam o bem, pratiquem o bem. Mas o que é o bem? O bem é toda orientação que procede da boca de Deus. É a instrução de Deus para nós em cada situação. Volto a dizer, não tome posição sem receber sua instrução. O bem é a vontade de Deus sendo realizada por meio de seus filhos. Não me venham com a conversa: Walter, eu sou um homem bom, eu não faço mal para ninguém. O mal significa a ausência do bem. Seja pela própria prática do mal, como pela omissão do bem. Se uma pessoa diz: eu sou religiosa, mas não pratica a vontade de Deus, mesmo ela fazendo coisas boas, ela está fazendo o mal. Porque ela não pratica a fé, ela pratica filantropia. Não é má a filantropia. Mas sem a fé, sem a orientação de Deus, é uma obra morta. Se eu nasci para a glória de Deus, tudo que eu fizer é para que as pessoas percebam que Ele está vivo em minha vida. Que eu não seria capaz de fazer o que faço se não estivesse debaixo do seu santo poder. E nós somos chamados para fazer a vontade de Deus dentro de um terreno que não nos pertence. Quando você lê o livro de Gênesis, Adão e Eva entregaram ao adversário, ao nosso inimigo, este planeta para que ele instalasse o espírito do mundo, do engano, da mentira. E dentro do mundo nós somos o quê? Estrangeiros, estranhos e peregrinos. Quando diz no verso 2, more com toda segurança na terra prometida, o verbo morar não é simplesmente estabelecer ali uma moradia, mas é a ideia de que você estará naquele lugar até quando eu quiser. Lembre-se que você está de passagem. O grande erro de Israel foi achar que eles se tornaram donos da terra. Assim é o grande erro desse Estado Islâmico e do próprio islamismo, do próprio catolicismo, do protestantismo, lutar por coisas terrenas. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Não me tornem político, porque eu não vim aqui resolver problemas políticos. Eu vim falar do meu Pai. Eu vim dar testemunho da verdade. Se vocês têm inimigos, disse Jesus, ame-os, ore por eles, abençoa-os. É uma loucura. Mas o ser humano não quer isso. Nós queremos outras coisas, menos estas. Jesus disse assim, em uma de suas orações, lá em João 17, versículos 14 ao 18, ele está orando e diz ao Pai: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus não pertence a esse sistema organizado que se opõe a Deus. Mas ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do quê? Do maligno. Que o Senhor guarde daquele que tem a possessão dessa filosofia de vida. Para que eles não tenham inveja. Você não se lembra que ele tentou Jesus? Transforme essas pedras em pães. Pule aqui do pináculo. Olhe os reinos deste mundo e eu vou te dar todos eles. Satanás tem o poder político. Ele governa este mundo. E nós sabemos o que vai acontecer lá na frente. Vocês não percebem que nós estamos tendo uma crise de líderes neste mundo? Não existe líderes mais neste mundo. Você não percebe que desde o período do iluminismo veio o modernismo e o pós-modernismo e foi acabando com a ideia de se ter líder? Porque o mundo vai aspirar por um líder e ele será o anticristo que a Bíblia diz que virá. Ele vai trazer soluções. E o mundo vai mergulhar num verdadeiro caos. Que Deus nos guarde desse espírito. Que nós possamos ser do Senhor e viver para Ele. Que nós possamos ajudar pessoas a enxergar a sua glória e o seu poder e receber do seu Espírito precioso e viver debaixo da sua graça, da sua virtude. Jesus ainda disse: assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Nós estamos de passagem com uma missão: praticar o bem. Nós temos uma mensagem. Vocês estão enganados religiosamente, socialmente, mentalmente, espiritualmente. Vocês conseguiram muitas coisas, mas vocês não são felizes. Vocês conseguiram muitas coisas, mas odeiam a sua própria família. Vocês são capazes de dar coisas a seus filhos, mas não têm prazer de dar a si mesmo a eles. Vocês procuram fazer coisas boas para os outros, para mostrar a justiça própria. Mas vocês nunca estão mostrando a grandeza e o poder de Deus que os transformou. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte, em João 15, 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, lembre que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. O que nós entendemos aí? Você pode entrar em qualquer departamento, em qualquer lugar e falar de Deus, mas não menciona o nome de Jesus. Se você mencionar o nome de Jesus e a Bíblia, as pessoas vão te odiar. Vão rir de você. É impossível para aquele que aceitou Deus ter convivência pacífica com aqueles que odeiam a Deus. O mundo busca o que é seu, e nós buscamos o que é de Deus. Sabe por que eu falo a verdade a você? Porque você não foi criado pelo mundo, você foi criado por Deus. E se você se afastou dele, Deus quer você de volta para ele. Mas você não pode ser dele a não ser pela verdade. Não é a religião que te aproxima de Deus. As pessoas dizem, o mundo diz, todo caminho leva a Deus. Mentira, é só a verdade que leva. Religião não consegue aproximar o homem de Deus, porque religião é mais um elemento de manipulação. O homem a faz como quer, ele manipula, ele a cria. Eu estou lendo várias coisas da Bíblia para vocês, e não há como escapar disso aí. O mundo tem a si mesmo, e a única coisa que temos é Deus. Você não tem mais nada. Jó disse, nu, saí do ventre de minha mãe, e nu, voltarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Você não trouxe nada para cá e não levará nada para lá. Você deixará algumas coisas para alguém? Amém. Se Deus permitiu que você construísse algo com as suas bênçãos, que bom. A nossa esperança é que aqueles que colocarão as mãos sobre o que você deixou com as mesmas bênçãos que você conseguiu. Porque se eles não forem pessoas abençoadas, todo o seu trabalho foi em vão. Você construiu um inferno. E se os seus descendentes não forem pessoas que amam a Deus, eles serão pessoas malditas, que brigarão entre si, xingarão você no túmulo. Ou vocês não assistem coisas semelhantes, ou não ouvem sobre essas coisas. Davi disse o seguinte, no Salmo 16, versos 5 e 6, ele disse: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Como um homem que é perseguido pode reconhecer a bondade de Deus? Porque ele percebe que Deus está trabalhando sempre por trás da história. O que eu não posso ver, Deus está vendo. Você está dizendo, eu vou perder tudo, está difícil, está mesmo. Nós estamos sentindo na pele, tudo está difícil, você, o outro. Mas não se esqueça, nós fazemos parte de um grande plano e Deus já escreveu este momento da história. E você é filho de Deus e no tempo certo, no tempo oportuno, Ele virá te socorrer. Me responda, o fato de estarmos vivendo, trabalhando, cuidando de nossas famílias e podendo tanto fazer como ter coisas, não é uma bênção divina? Hein? A roupa que você está vestindo, o carro que está dirigindo, a casa que está morando, a cama que está dormindo, a família que você tem, não é uma bênção divina? Amanhã você se levantará, irá para o trabalho, irá almoçar, irá jantar, tomar café da manhã. Não é uma bênção divina? O fato de você ter uma igreja que te alerta, que fala com você, onde o Espírito de Deus atua, não é uma bênção divina? O fato de você viver com coragem e fé frente ao ódio que este mundo lança sobre você não é uma bênção divina? O fato de você ter perdido sua família e Deus ter te dado outra não é uma bênção divina? O fato de você receber amor de pessoas quando você era odiado não é uma bênção divina? Então, meu amigo, Deus está cuidando de você em tudo, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia! Por isso, ele diz lá, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Deus deve ser o nosso prazer e não o nosso aborrecimento. Eu vou dizer isso. Algumas pessoas, por estarem desobedecendo a Deus, vão perder tudo o que têm. Vão perder sua família, seus filhos. A doença vai chegar na sua casa. Escreve o que eu estou dizendo hoje. Se você não se arrepender dos seus maus caminhos, Deus não precisa castigar você. O mundo vai humilhá-lo. Esse mundo odeia quem é de Deus. Mas se você tiver certeza de Deus na sua vida, na história da sua vida, e tem prazer nele, essa promessa dele dar o que o seu coração deseja é para você. Mas ela não se refere a assuntos ou coisas que podemos receber imediatamente, coisas que a nossa imaginação deseja. Essa promessa não se refere aos nossos desejos vãos, fúteis ou meramente pessoais. Uma vez eu li um livro, chama Quarta Dimensão. Esse livro dizia, se você quer arrumar uma namorada, você, como você a quer? Loira, alta, morena, alta, baixa, olhos verdes, azuis, moreno, castanho, como é que... Imagine, engravide desta imagem e você a terá. Um dos livros mais vendidos. A maioria dos cristãos compraram esse livro e começaram a praticar. Em reuniões, o que você quer? Eu quero uma casa com 3 suítes, quintal para o meu cachorro. Uma casinha também com suíte para ele. Porque está escrito que Deus satisfará os desejos do meu coração. Gente que nunca estudou diz, eu sei que serei um grande empresário. Você nunca será um grande empresário, meu irmão, se você não tiver um espírito empreendedor, não entender de mercado, ou não estudar. E lembre-se, você pode ter muitas coisas e ser um mau gestor. Um péssimo gestor. O que Deus diz nessa verdade é que quando você tem prazer em Deus e faz o bem em meio às adversidades, Deus estará suprindo as coisas necessárias em tempo oportuno na sua vida. Por isso nós não devemos seguir os cenários das nossas fantasias frívolas, fúteis, como fazem os ímpios. Que nós fixemos nossas mentes em Deus e na grande transformação que Ele operou em nós. Essa transformação diz que nós nos transformamos em uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 17 e 18. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Jesus Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. O que este verso quer dizer? Em outras palavras, quando uma pessoa é feita cristã por meio da graça de Cristo, ela passa a ser totalmente nova por dentro. Ela já não é mais a mesma. Ela experimentou o início de uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos, para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Nós não fomos chamados só para frequentar uma igreja. Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres com uma mensagem. Dizer aos outros que eles precisam se reconciliar com Deus antes de continuarem sua caminhada. Esses versos dizem o que somos e o que devemos fazer. Portanto, meu irmão, para sermos abençoados, respeitemos a Deus e não nos abatamos com a atitude dos ímpios. Com a impiedade aí. Deus sabe o que está fazendo. Eles terão o seu momento diante do Pai. Que nós sejamos fiéis a Deus por meio de Cristo e seu exemplo de vida. E que nós celebremos a Deus com as palavras do salmista Asaf. Que eu gostaria de terminar, que você leia na Bíblia no Salmo 73. E vamos terminar com essa leitura. E espero que ela seja uma bênção ao teu coração. Dos versículos 21 ao 28, ele diz: este pode ser o quadro da sua vida e a grande transformação hoje. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo. E tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos. E no fim me receberás com honras. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão. E tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito.